Boa noite. De novo, boa noite. É uma ciência exata, sempre melhora. Prazer, um privilégio estar com os irmãos. Tem sido, até agora, um momento muito agradável de compartilhamento, podendo conhecer essa igreja e podermos compartilhar uma palavra com vocês. Também ouvi, estive agora à tarde ouvindo Pastor José Roberto, também sua exposição sobre ciência foi muito enriquecedora. Agradeço pelo acolhimento, irmão Kleber e família estão nos acolhendo e nós estamos muito felizes de estar aqui com vocês. Quero convidar você a orar nesse momento. Nós temos um percurso, vou explicar o percurso que nós temos para trabalhar nesta noite e nas próximas mensagens, mas quero que você ore mais uma vez, pedindo que o Espírito Santo toque os nossos corações. Que nós sejamos conhecedores da nossa época, possamos então trazer a palavra do Senhor como luz para as nações. Vamos orar. Senhor Deus, somos gratos a Ti por tanto amor, tanta graça, tanto privilégio em nos escolher, em trazer a Tua luz através da manifestação do Espírito Santo, revelando a Tua palavra, inspirando-a. E também iluminando os nossos corações para que então nós a conheçamos. Nós te agradecemos por ser igreja, por ser luz nesse mundo, por ser manifestação do teu reino, de um reino que ainda virá por completo. Nós somos gratos, Senhor, por estar nessa época, nesse local, neste estado geográfico, nesse estado cultural, nesse estado filosófico. Nós somos gratos porque o Senhor tem nos dado oportunidades. Porque o Senhor nos colocou aqui e nós sabemos que isso não é por acaso. Nós sabemos que a Tua mão soberana, a mão da Tua providência nos colocou e tem nos chamado para trabalhar, tem nos chamado para ser fiel, tem chamado a Tua igreja para ser relevante em meio a um mundo que tem se perdido, que tem se desfazido, que não entende por que estão aqui, que não entendem qual o propósito de suas vidas. Ajuda-nos para que o Evangelho seja a resposta primeiro aos nossos corações, que o Evangelho seja a resposta para as nossas famílias, que o Evangelho seja a base sólida da Tua igreja. E então, assim, que seja a palavra que está em nossas bocas para a missão que o Senhor nos deu, de fazer discípulos de todas as nações, dando a resposta que eles tanto precisam. Esse é o nosso pedido, faz-nos fiéis, ajuda-nos nesse percurso, com a Tua ajuda, certamente nós seremos abençoados. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Janiele está ali atrás, pode levantar, amor, só para, acho que alguns irmãos não vão ver, mas Janiele é minha esposa, ali está a Lia, tem 6 meses, sete meses, e a Zaf saiu, a nossa família. Nós estamos servindo na Igreja Batista Regular Sião, em Juazeiro do Norte, e também uma igreja serva de você. Se você precisar, estamos à disposição para servi-lo e para estar com você. Ok, vamos lá, vamos àquilo que nos interessa. Está vendo essa imagem aí? Você tem a pintura caminhante sobre a nuvem, sobre o mar de névoa. E para mim, essa pintura, ela descreve muito bem aquilo que nós vamos entender por pós-modernidade, pós-modernismo, seja lá o nome pelo qual nós queiramos chamar. Mas vamos combinar aqui, pós-modernidade, tá bom assim? Essa luta por definições, e um termo vai nos levar a outro termo, e eu facilmente sou levado pelos termos. A gente conversaria 5 horas aqui e o tempo passaria muito rápido. Então, nós queremos ir direto ao ponto para entender, nesse primeiro momento, o que é pós-modernidade. O que é esse clima filosófico? O que é esse clima cultural que nos cerca, essa atmosfera que a gente está respirando, que está influenciando nossas decisões, mesmo que não percebamos, e como o Evangelho resolve essas problemáticas. Como o Evangelho nos dá as respostas que a pós-modernidade levanta, como nós podemos ser fiéis. Então, o primeiro passo está aí na frase. Essa frase não é minha, essa frase é de um rapaz, de um senhor que você talvez não goste dele, de Karl Marx, mas em um de seus escritos, Karl Marx falou que o momento em que eles estavam vivendo ainda era modernidade, mas tudo o que é sólido se desmancha no ar. Esse é o clima. O clima que muito mais presente na pós-modernidade que nós estamos vivendo é esse. Tudo que é sólido está se desmanchando. Se você fez Enem ou vai fazer, certamente você conhece um autor chamado Zygmunt Bauman, né? Quem é que já leu Bauman aqui? Leu só para citar no Enem, né? Eu conheço. Mas o que é que o Bauman fala? Qual é o conceito dele lá? Modernidade líquida, né? Ou pós-modernidade líquida. Tudo é muito fluido, a gente não consegue pegar nas coisas. O amor é fluido, ninguém ama mais, ninguém tem compromisso. As coisas, elas não são mais explicáveis, não há verdade. Não há nada no qual nós possamos nos agarrar. Então, nós vamos partir desse pressuposto, seguindo o seguinte percurso. Primeiro, onde nós estamos, nós vamos precisar passar por isso, nós vamos passar por essa dor. Quem quer ir além do bojador tem que passar além da dor. Então, vamos passar pela dor de entender um pouquinho o que é pós-modernidade, nos restringindo a não sermos filosóficos demais, nos restringindo a não nos perdermos no mar de termos. Mas a gente precisa passar e mostrar como a Bíblia já responde a alguns pontos que nós vamos levantar. Amanhã pela manhã, em dois momentos, nós vamos falar da sedução filosófica e da sedução estética. Então, eu estou pensando aqui em sistema de pensamento, como o cristão pode ser seduzido e perder o ponto à vista do Evangelho, então ter seu coração desviado. E a sedução estética, eu estou pensando nas formas, naquilo que nós podemos ver e que nos seduz, que nos atrai, que é mostrado aos nossos olhos, então somos seduzidos. Então, precisamos ter cuidado. O último ponto, então, seria construindo pontes para os pós-modernos. Aqui estamos falando de missiologia, de missão. Deus nos colocou aqui com um propósito. Preciso entender como a pós-modernidade me afeta para, então, vivendo fiel à palavra de Deus, ao Evangelho, também afetar a pós-modernidade. Trazer o Evangelho, ser relevante nesse bom sentido. Não nessa relevância que algumas igrejas têm se vendido, pensando que vão abrir mão de doutrinas, vão abrir mão de certa liturgia para agradar pessoas, então ser relevante. Não é essa a ideia. Ser relevante sendo luz para esse mundo com a doutrina correta e com o modo correto de se viver diante da palavra de Deus. Esse é o nosso percurso, eu quero que você ande comigo, se possível, e nós cheguemos nesse ponto apropriado da missão. Sempre precisamos chegar na missão. A missão é o ponto último, é o propósito de Deus para a sua igreja. Não adianta nós ficarmos discutindo seitas e religiões. Você pode saber muito sobre as seitas, você pode saber muito sobre o clima filosófico, ler tudo de Francis Schaeffer, ler tudo de C.S. Lewis, mas se isso não redundar em uma transformação de vida, e se isso não redundar em uma missão prática, em você utilizando esses conceitos e pregando a palavra do Senhor, a gente vai chegar em que ponto? Nós vamos ter uso de quê desses conhecimentos? Quem é que já leu C.S. Lewis aqui? Ah, é perdido, né? C.S. Lewis é o hit, sempre é o hit da moda, principalmente agora com a Thomas Nelson lançando todos os livros, até o que ele não escreveu, a Thomas Nelson está lançando, estão mantendo ele em cativeiro, né? Eu pensei que ele tinha morrido, mas ele está em cativeiro lá escrevendo, até o que ele não escreveu está saindo. Mas, muito bom ler C.S. Lewis. Talvez foi o primeiro livro cristão que eu li após me converter, fora as escrituras. Agora, C.S. Lewis era um leitor da sua época. Ele leu sua época, ele leu as escrituras e trouxe respostas das escrituras para a sua época. Será que estamos imitando C.S. Lewis? Ou nós só gostamos de postar uma fotozinha da capa e mostrar que nós somos muito inteligentes e muito sabidos, né? Pessoas muito bem informadas na teologia. É um grande perigo disso. A gente vai falar na estética, né? Nós somos muito carregados pelas aparências e não por aquilo que de fato é real. Pós-modernidade, então, nós estamos pensando em um clima filosófico, em uma construção filosófica. Se você for ler livros sobre pós-modernidade, até o Bauman também tem um livro chamado Mal-Estar da pós-modernidade, imitando Nietzsche, né, o mal-estar da civilização, você vai perceber que todas as definições de pós-modernidade são incompletas. E elas pretendem ser incompletas, inclusive é um paradoxo, porque a pós-modernidade diz que é incompleta. Então, como é que eu vou definir algo que não quer definição? É um trabalho de Sísifo. Como é que você vai definir algo que já diz que não devem existir definições para nada? Que nada é fechado, que todo discurso é um discurso em aberto, que pode mudar, que é dinâmico, que as narrativas são socialmente construídas. Como é que você define isso? É como fazer vacina para a gripe, né? O vírus da gripe, ele é extremamente mutante. Então, a pós-modernidade é como a areia que nós pegamos e vai se desfazendo nas nossas mãos. Muito complicado. Se você quer estudar filosofia, em letras dá para fazer também, sociologia, antropologia, se for tua área, humanas ou as ciências filosóficas, boa sorte. Você pode escrever um TCC, alguma coisa aí, uma dissertação, mas eu vou lhe avisando que você vai ficar um pouco biruta das ideias. Então, o clima filosófico é muito complicado de nós entendermos. Autores divergem, alguns inclusive dizem que a pós-modernidade como movimento histórico já acabou, nós já superamos. Eu vou tratar rapidamente nesse ponto, pensando na seguinte questão, que a pós-modernidade pode ser vista historicamente como um rompimento da modernidade. Nós estamos rompendo com a filosofia dos modernos, dos iluministas. A gente falou aqui à tarde sobre Francis Bacon, sobre outros cientistas que trazem o método empírico, o realismo do senso comum. Então, a pós-modernidade é o rompimento. Nós não queremos mais isso. Nós não queremos mais... A ciência não responde tudo, a religião muito menos. A religião é socialmente construída. Então, para onde nós vamos agora? Então, eu diria que a pós-modernidade é a crise. É a quebra, especialmente pós-Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, então, gatilho que, de maneira muito profunda na academia e também na vida popular, traz esse rompimento e o pensamento. Será que o modo como nós vivemos é suficiente? Porque a guerra existe, as pessoas morrem. Nós temos bombas nucleares agora. A humanidade pode acabar a qualquer momento. Então, será que a ciência explica tudo? Será que esse ideal de homem perfeito, racional, é o ideal que realmente vai nos satisfazer? E nós temos todo um movimento cultural acontecendo após a Segunda Guerra Mundial. Eu estou pensando em pós-modernidade filosófica. Aqui precisamos entender o que acontece na academia, nas universidades, nos livros, nos escritos. É um trabalho de cão, mas tem que ser feito. Por quê? Na academia é o local onde surgem e nascem as ideias. Vide Francis Schaeffer. Veja o que Francis Schaeffer escreveu sobre isso. Para nós analisarmos uma cultura, nós precisamos começar com os teóricos. Os teóricos que ditam. Onde é que nasceu o feminismo? Você acha que o feminismo nasceu nas ruas? Você acha que o feminismo, como movimento ideológico, nasceu no desejo de uma mulher de votar? Isso é o que às vezes nós ouvimos, né? Mas a ideologia nasce na academia. E eu vejo muitos cristãos colocando a universidade de lado, falando mal da universidade, mas perceba que a universidade é um lugar crucial para nós estarmos. Inclusive, houve essa polêmica agora, né, com um pastor, que eu não vou citar o nome, porque não considero ele pastor, dizendo que a universidade é terrível e tal, era melhor vender dindim, era melhor que seus filhos vendessem dindim do que picolé, sacolé, não sei o nome aqui, mas que vendesse do que estar na universidade, porque a universidade desviava, né? Na verdade, quem se desvia somos nós, não é a universidade que desvia ninguém. Mas lá é o ninho, lá é o berço das ideias, precisamos entender. Da universidade dos teóricos, nós temos uma passagem para a arte clássica, a arte popular. Então, por último, Francis Schaeffer diz, as coisas chegam na teologia. A teologia é a última a receber as notícias do que aconteceu no mundo. Então, depois do feminismo, décadas depois de todo o desenvolvimento da teoria feminista, nós temos, por último, chegando na teologia feminista, como nós temos hoje. Teologia racial, todo tipo de teologia nós temos, especialmente na América Latina, foram influenciadas anos depois. Esse é o nosso problema. Nós esperamos demais as coisas acontecerem. Nós evitamos o pensamento. Nós evitamos o raciocínio. Nós esperamos que as coisas cheguem, que a onda bata em nós, e aí vamos ver o que nós vamos fazer. Nós reagimos às coisas. Nós não nos preparamos. Nós não pensamos como reagir a diferentes situações com antecipação. Esse é um problema que eu acho que precisamos mudar. Então, também temos a pós-modernidade empírica. O que é isso? Nós saímos da teoria, estamos tratando da prática. Olhe para os artistas de uma cultura. É difícil, né, olhar para os artistas pop do Brasil e do mundo. Você vai ser contaminado, provavelmente. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso amanhã. Até quando e até que momento eu posso olhar para a cultura, para entender a cultura, Então, trazer o evangelho de maneira mais aplicável àquela cultura. Tem que ter muito cuidado, porque nesse processo de observar a cultura, eu posso me contaminar. Então, eu tenho que colocar limites aqui que me santifiquem, onde eu esteja preparado ali para tocar em algo que às vezes é impuro, mas com muito cuidado para não deixar que o mundanismo tome conta do meu coração. A gente está falando aqui do artista pop. Existe um filósofo chamado Gramsci. Ele é da escola de Frankfurt, do neo-marxismo. E ele estava na cadeia, né, preso por conta de suas ideologias marxistas. E Gramsci, nos seus cadernos de prisão, ele escreveu sobre uma ideia que eu acho muito interessante. É o intelectual do povo. Ele diz que o clima cultural na Europa, especialmente a Alemanha, não admitia, o povo não admitia mais ouvir os filósofos. Quem é que quer ouvir filósofo hoje? Quem é que ouve? Quem é que lê livros acadêmicos, complexos? Então, para influenciar uma cultura, nós deveríamos preparar os artistas, os cantores. Hoje seria quem? Os TikTokers, né? Os influencers, os podcasts. Nós deveríamos influenciar lá, discipliná-los, mostrar para eles qual é a nossa ideia, qual é a nossa ideologia, e eles seriam intelectuais do povo. Não são mais intelectuais numa torre de marfim. São intelectuais do povo. O povo os ouve. Eles conseguem influenciar com mais rapidez o povo. E é isso que está acontecendo até hoje. Talvez você não perceba, mas há toda uma orquestração para o que está acontecendo hoje. Quando a gente tem esse formato do MesaCast, né, o podcast de mesa, você acha que é à toa? Você acha que alguém descobriu? Não, tudo aquilo é muito bem pensado. O quanto uma pessoa aguenta ouvir de discurso? Como as pessoas, elas, existem estudos, né, acerca dos algoritmos, quantos minutos uma pessoa consegue fixar o olho e, no seu celular em um texto. Então, esses estudos são feitos para quê? Para que o modo como as mensagens são passadas sejam passadas da maneira mais aplicável, prática possível, para que as pessoas ouçam, para que as pessoas parem. Daí que surge o podcast, né? O podcast é o novo rádio. As pessoas ouviam rádio, hoje estão ouvindo podcast, mesa cast, né, na verdade, porque naquela mesa tem aquela ideia de ser mais informal. A gente acha que está ouvindo uma conversa, mas é tudo muito bem preparado. Tudo isso está acontecendo. Percebe que há movimentos e, às vezes, nós somos como peixes mortos numa correnteza. Nós apenas somos levados. Nós não estamos percebendo as estratégias do inimigo. Nós não estamos percebendo o espírito da nossa época. E aí que está, Diante de tanta discussão, pensando na parte filosófica, na parte empírica, como é que nós analisamos a pós-modernidade? Como eu não estou dando uma palestra, e precisaria de muito tempo para a gente falar sobre isso, eu escolhi esse caminho. Eu não vou fazer as discussões complexas sobre o termo, sobre a história. Eu quero focar nessa palavrinha alemã aqui, Zeitgeist. Não é aquele filme de terror. Zeitgeist significa espírito da época. Entender qual é o espírito da nossa época. Tem uma passagem muito interessante, você está observando, em 1 Crônicas 12, 32. Fala dos filhos de Issacar, e é dito que eles sabiam discernir o tempo. Aí está na Nova Almeida Atualizada, mas talvez na sua versão diga o seguinte: eles sabiam discernir as épocas. Eram pessoas perspicazes. Eles conseguiam observar os tempos e agir de acordo com a sua observação, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. Então, nosso chamado é muito parecido de imitar os filhos de Issacar. Nós somos observadores da nossa época, perspicazes. O que está acontecendo? Porque isso me importa e muito. Me importa demais saber o que está acontecendo, porque eu estou vivendo essa época. Meus filhos estão vivendo essa época. Minha igreja está vivendo essa época. Meu coração é dominado, sem que eu perceba, pelos algoritmos, pelos discursos, pelos livros e o que for mais. Pelos artefatos culturais. Por aquilo que está ao meu redor. A gente consegue escapar da cultura? Tem como ser acultural? Tem como viver separado da cultura que nos circunda? Não. Por quê? Porque nós estamos em um Zeitgeist, é como uma atmosfera que nos cerca, é o ar que nós respiramos. Cultura é isso. Cultura é a vivência humana. A vivência humana que desenvolve-se em culinária, em música, em relacionamentos. Os relacionamentos são culturalmente construídos. Namoro é culturalmente construído. Então, perceba que é inescapável você estar dentro da cultura. Admita, esse é o primeiro passo, e agora vamos analisar. Agora vamos ver o que está acontecendo em nosso coração para, então, poder construir as pontes com os pós-modernos pregando o Evangelho. Então, estamos falando de Zeitgeist. Zeitgeist é o espírito da época. Nosso progresso, então, agora, à noite, é tratado do seguinte. Entender pós-modernidade como Zeitgeist, pensando no abandono do realismo e do racionalismo, a gente precisaria de mais tempo para definir essas questões, mas entendendo o ponto básico filosófico sendo esse. Pós-modernidade é o abandono do realismo e do racionalismo. Vamos pensar no, termo central, que é o pluralismo. Na verdade, não é tanto da pós-modernidade, alguns indicam que é pós-pós-moderno, mas eu acho essencial falar sobre o pluralismo. E então vamos encerrar pensando nas mudanças rápidas que estão acontecendo na nossa cultura. Inclusive, está muito complicado acompanhar. Tem hora que nós ficamos sobrecarregados. É muita informação, é muita novidade. E como é que a gente acompanha essa cultura? Vamos ver o que as escrituras podem nos ajudar para preservar o nosso coração. Pensemos no abandono, a crise que está acontecendo. Como eu falei, a modernidade vem daquele movimento iluminista. A modernidade ela tem certos pressupostos, certos axiomas. Um deles é essencial, é o racionalismo. Não foi citado hoje à tarde. Então, eu penso, logo, existo. Qual é a base para entender que sou alguém? É o meu pensamento. Nós temos uma ênfase no homem racional. Já na pós-modernidade, nós temos uma ênfase no homem sentimental. Seus sentimentos, naquilo que lhe é subjetivo. Na modernidade, entenda, nós estamos ali antes da Segunda Guerra Mundial, difícil dizer datas aqui, eu não vou... Se eu arriscar uma data, você vai encontrar outra. Então, eu estou colocando a Segunda Guerra Mundial como essa fechadura, essa dobradiça dos tempos. Pós-Segunda Guerra Mundial, todos os escritores estão trazendo esse pessimismo, essa ideia de que a razão não explica todas as coisas. Isso é uma ideia que já existia, inclusive em Pascal. Mas na pós-modernidade, não existe solução. Para Pascal, existia uma solução, que era o Evangelho. Era Deus. Deus é a solução da falta de sentido. Para a pós-modernidade, nós temos que entender que não existe sentido na vida. Não existe. Então, você precisa ter a coragem de enfrentar uma vida sem Deus. Vamos pensar nos quatro cavaleiros do Apocalipse pós-moderno. Eles estão na dobradiça dos tempos, entre a modernidade e a pós-modernidade. Primeiro, alguém arrisca aí um nome? Cara assim que destruiu as bases do que a gente pensava e tal. Não vou, amanhã a gente fala mais perto, né? Darwin o primeiro, trazendo a ideia de evolução. Karl Marx, trazendo as bases do marxismo, a ideia que o social, que o financeiro é mais importante do que qualquer outra coisa. Nós temos Freud trazendo o psique, a identidade, então a sua mente como aquilo que é transcendental e o resto é imanente. Então, e especialmente o sexo, né? O sexo para Freud é a principal causa das nossas neuroses, porque nós nos limitamos em relação ao sexo. E nós temos Nietzsche. Talvez Nietzsche, dos quatro, seja o que declara mais claramente. Alguns dizem que Darwin tinha um quê de cristianismo e tal. Eu tenho minhas dúvidas, ainda estou lendo aos poucos, né? Eu creio que ele errou, mas talvez ele tivesse uma base cristã mesmo. Mas, de qualquer maneira, Nietzsche é o que declara de maneira mais aberta. Deus está morto. E a gente pensa que Nietzsche está trazendo, né, algo contra Deus e tal, mas entenda que, em Assim Falou Zaratustra, Nietzsche está declarando algo que a Europa já declarou. Ele está constatando. Pessoal, percebam, vocês mataram Deus. Vocês já vivem sem Deus. Então admitam, a ideia de Nietzsche é essa. Admitam que Deus não influencia mais nas decisões de vocês. Admitam que Deus é só uma ideia racional bonitinha que vocês têm, mas que na prática não serve para nada. Aí está uma das acusações da pós-modernidade.
Vocês têm religião, vocês têm ciência. Isso levou a quê? Levou a bombas atômicas. Levou ao racismo. Levou à escravidão. Levou ao preconceito de gênero. Essa é uma das acusações. Não estou eu estou falando assim, né? Parece que eu estou concordando. Mas são as acusações. Nós chamamos os quatro cavaleiros do apocalipse pós-moderno, como eu tenho chamado, de mestres da desconfiança. Eles são os mestres da desconfiança. Talvez você possa marcar essa palavra-chave no seu coração. A pós-modernidade é a época da desconfiança. Tudo existe, em tudo, existe uma segunda intenção. Certo. A religião está trazendo obras de amor. Para quê? Qual o propósito? Por que a igreja está fazendo isso? Certo, eles estão fazendo essas obras sociais, mas alguém que é homossexual não pode se tornar membro daquela igreja. Então não serve para nada. Perceba que é a época da desconfiança. Sempre há segundas intenções. E Mário Quintana conta uma história que eu acho magnífica, que uma criança estava fazendo um buraco com o dedo na areia. E ela fazia o buraco e o diabo chegou e disse: o que é que você está fazendo aí? E a criança disse: eu estou fazendo um buraco na areia. E Mário Quintana diz: pobre diabo, ele sempre acha que algo deva ser feito com segundas intenções. A criança só estava fazendo um buraco na areia. Pensemos na crise que está acontecendo numa geração pós-guerra, perdoem o erro de digitação, e pensando também em um processo que está acontecendo na Europa, chega nos Estados Unidos, depois chega no que se chama Terceiro Mundo, sendo esse processo da secularização. Está escrito errado. Nós estamos, então, na pós-modernidade, no ponto alto. A secularização, um processo que começa na modernidade. Abandono do racionalismo, a razão não é mais suficiente. O realismo, as coisas são como são. O que é a verdade para o realismo? A verdade é a correta correspondência entre o que eu digo e o que é. Então, se eu digo que eu estou segurando um controle, a correta correspondência entre o que eu digo e o que é, de fato, que eu posso racionalizar, eu posso ver, é a verdade. Isso segundo Aristóteles. Isso é realismo. A pós-modernidade diz: não, me prove que você está segurando. Pode ser uma ilusão. Pode ser que você esteja sob uso de drogas. Pode ser que você esteja numa Matrix e existem alienígenas que estão colocando simulações na sua mente. Então, tudo é desconfiança. Tudo é desconfiança. Pense que a secularização é um processo, inclusive os católicos nos acusam, protestantes, né, de ter iniciado a secularização da Europa. Alguns dizem que foi Lutero que soltou esse cachorro, Lutero soltou o Rottweiler, e o Rottweiler voltou para morder Lutero. Eu desconfio muito dessa narrativa católica, tenho muito cuidado com isso. Quando você vê alguém falando: olha, é culpa dos protestantes, foram os protestantes que começaram a secularização da Europa, porque quando a igreja estava unida, isso não acontecia, a igreja dominava o Estado. Mentira, mentira. Isso é só apologética católica. Temos que ter muito cuidado, porque a secularização foi um processo cultural, foi um processo filosófico, não teve nada a ver com os protestantes. Os protestantes, na verdade, foram bastiões de teologia, de segurança. Entretanto, a modernidade influenciou na teologia de que maneira? Através do liberalismo teológico. Essa é a grande chaga que nós carregamos a partir da modernidade. Liberalismo teológico. Qual a ideia? Tudo nas escrituras deve ser explicado pela razão. Tudo. Então precisamos de evidências científicas. É possível que um dilúvio cubra toda a terra? Não, ninguém nunca viu. Segundo a modernidade. Segundo o liberalismo teológico. Então o que acontece? Ah, foi um dilúvio local e o escritor bíblico aumentou, é uma metáfora. Gênesis 1 a 11 é apenas uma poesia, é uma mitopoética, né? Está contando um mito através de uma poesia. Então, meus irmãos, o liberalismo contra o qual Machen lutou, o Gresham Machen, é uma chaga que nós carregamos. Então, não pense que a pós-modernidade é um local pior do que a modernidade, não. Não existe lugar bom para o cristão. Quero que você entenda isso. Então, eu fico muito triste quando vejo cristãos alarmistas que estão dizendo assim: eu não vou evangelizar porque ninguém ouve, eu acho que a igreja vai acabar. E ficam na internet o dia todo, né? Vendo o que um presidente tal fez, o que tal pessoa falou. Eu fico muito triste com esses cristãos alarmistas, porque a gente precisa ser realista segundo as escrituras. A época que nós estamos vivendo é ruim, mas sempre foi ruim. E Deus está nos dando oportunidades hoje que talvez na modernidade nós não tínhamos. Porque não havia o questionamento. Agora o pós-moderno está abrindo as portas e dizendo, vem crentes, dá a resposta de vocês. Tem outros problemas? Tem. Porque eles vão dizer que a nossa resposta é relativa. É só porque nós nascemos numa religião e tudo mais. Agora, cada época com seus desafios. Não fica alarmado, achando que não há solução e tal. O mundo está caminhando para o fim, mas você não tem um calendário. Então, faça a vontade de Deus. Trabalhe, estude, pregue a palavra de Deus. Não fique alarmado de maneira desesperada, né? Então, pense que a secularização é esse processo pelo qual, eu vou já falar disso aí, a secularização é o processo pelo qual a religião é retirada da arena pública e colocada no espaço individual. Então, a religião não influencia mais no Estado, isso foi algo bom, a gente pode dizer que foi algo bom, a religião se afastar do Estado, porque esse casamento sempre causa problemas na história do cristianismo, mas ao se afastar do Estado, ela acaba se afastando da educação, acaba se afastando da arte, do casamento, inclusive do indivíduo. Então, o processo de secularização é o processo pelo qual a religião se torna algo individual. É a sua fé individual. Não influencia mais na arena pública. Essa é a nossa realidade. Nós estamos no ponto alto da secularização. Inclusive, alguns têm dito que nós estamos na transição. As pessoas estão cada vez mais religiosas. A gente esperava que aumentasse o número de ateus e tudo mais, mas as pessoas estão voltando para a religião. Religião meio mística, uma religião meio liberal, né, sem teologia, sem essas coisas, mas as pessoas estão cada vez mais crentes, como elas não eram há anos atrás. Vamos pensar aqui em alguns produtos culturais que vão nos ajudar a entender a pós-modernidade. Essa é uma peça de Samuel Beckett, Esperando Godot. Quem conhecia aqui? Esperando Godot. É uma peça desesperadora, né? Porque nós temos um cenário, um banco de trem. Samuel Beckett faz parte desses escritores da vanguarda, da pós-modernidade, tudo, querem trazer esses conceitos, inclusive da morte de Deus. Então, há um banco, há árvores, o cenário é esse, são dois atores, um ator já está sentado, outro chega e diz, você está fazendo o quê? Eu estou esperando Godot. E são 2 horas esperando Godot, às vezes mais. Tem um filme também, se você quiser ver. Existem diálogos, mas a ação é essa. Ele está esperando Godot. E adivinha, Godot nunca vem, nunca chega. E talvez, alguns dizem que Samuel Beckett fez uma brincadeira, né? É Waiting Godot. E talvez Samuel Beckett fez uma brincadeira com a palavra Godot. Se você mudar a ordem das sílabas, seria to God. Waiting to God. Esperando por Deus, e Deus não chega nunca. Mostrando então esse processo, essa imagem da pós-modernidade. A humanidade está esperando por Deus, por uma solução, e não chega nunca. Então admita. Então seria o super-homem de Nietzsche. Admita que Deus não existe. Admita que as coisas não se resolvem e viva da melhor maneira possível. Supere esses medos. Supere esse misticismo. Seja alguém íntegro. Essa é a ideia do existencialismo. A vida vale a pena por quê? Por causa dos pequenos momentos. Por causa dos momentos de transcendência. Quando eu vejo uma bela flor, quando eu vejo uma criança rindo. É por isso que a vida vale a pena. E alguns cristãos acreditam nisso. É incrível. Quem já assistiu o filme O Último Samurai sabe, né? O ator está morrendo lá no final e ele vê a flor da cerejeira caindo no Japão e aquilo faz a vida dele valer a pena. Não é isso, não. Isso é existencialismo. É uma das características da pós-modernidade. A existência precede a essência. Não importa quem eu sou, importa como eu estou. Isso me leva para o segundo produto cultural que me ajuda a entender a pós-modernidade. Do Milan Kundera, um escritor dos países do leste europeu, maravilhoso, e ele tem esse livro, A Insustentável Leveza do Céu, o nome. Para mim, seria um bom nome para a palestra também. A insustentável leveza do ser. O paradoxo, algo que é insustentável é pesado, mas ele está dizendo que o ser é leve. Agora, a classificação indicativa aqui é 16 anos ou mais, viu? Você tem menos, não leia, tem algumas insinuações, não há pornografia, mas há algumas insinuações, mas tudo dentro de um contexto muito pesado. Até as insinuações sexuais, elas são para mostrar que a vida não tem sentido. Não há sentido. Você pode cuidar de um cachorro, você pode ter um namorado, você pode fazer o que quiser, mas no final, quando a noite chega, quando o dia acaba, você estará triste, acabado, arrasado. Não existe sentido para a vida. Então, cuidado até se você for ler, esteja bem com Deus, bem preparado para ler esse tipo de coisa. Mas é muito importante para nós entendermos o clima que nós estamos vivendo. Quando não sobra nada a não ser o estar. Não importa quem você é, sua identidade. Isso é socialmente construído, diz a pós-modernidade. Então, importa onde você está, quem é você agora. E amanhã você será outro. Importa isso, importa viver. Isso é existencialismo, irmãos. Isso é, talvez, a grande heresia dentro do cristianismo, que a gente não percebe. Pessoas que dizem que creem na Trindade, que escrevem, subscrevem uma confissão de fé, mas estão sempre vivendo pelo instante, pelo prazer, por aquilo que vai lhe satisfazer o coração naquela hora. Isso não é cristianismo. O cristianismo visa ter uma moral firme, existe uma lei para viver, e visa uma recompensa eterna. Isso é cristianismo. A gente precisa entender isso, e precisa entender como estamos sendo influenciados. E aí está a frase de Karl Marx, pensando num teórico agora. Tudo que é sólido desmancha no ar. Tudo que é sagrado se tornou profano. E os homens são finalmente esforçados a enfrentar com os sentidos mais sóbrios suas reais condições de vida e sua relação com os outros homens. Eu estou vendo que está todo mundo muito triste, né, com a pós-modernidade. Fique mesmo. A gente chega no vale do desespero para depois ver o raiar da esperança. Eu disse que a gente tinha que passar pelo bojador. Para chegar no bojador, a gente tem que passar além da dor, já dizia Fernando Pessoa. Agora, eu vou trazer uma letra de uma música de uma banda anos 80 aí, brasileira, para você ver que no Brasil também se desenvolveu aspectos da pós-modernidade. Chama-se Infinita Highway. Highway é uma estrada americana, né? Às vezes reta, muito longa. E olha o que o escritor, o compositor diz. Eu vejo um horizonte trêmulo, tenho os olhos úmidos, posso estar completamente enganado, posso estar correndo para o lado errado, mas a dúvida é o preço da pureza. E é inútil ter certeza. Não adianta. Então, eu preciso duvidar para ser puro. Quem não duvida é impuro, é profano. E ele diz no refrão, estamos sós e nenhum de nós sabe onde vai parar. Estamos vivos, sem motivos. Que motivos temos para estar? Atrás de palavras escondidas nas entrelinhas do horizonte dessa highway, silenciosa highway. A gente está procurando palavras nas placas, mas estamos correndo sem um destino. Nós estamos vivendo. Quando o combustível acabar, nós vamos morrer. Talvez um filme que todos tenham assistido seja o Interestelar, né? Eu assisto e choro como um menino. De vez em quando eu assisto aquele filme. E qual a mensagem? Qual a mensagem no final do filme? Toda aquela viagem estelar, viagem pelo tempo. No final, se resume a quê? O amor transcende o tempo. Isso é existencialismo também, irmãos. É muito bonito, mas é existencialismo. Então, a gente precisa estar muito, muito conectado com o entendimento filosófico das coisas, o entendimento empírico, muito perspicaz, podendo apontar bem rápido. Isso é existencialismo. É muito bonito, mas não me satisfaz. O que me satisfaz não é o amor entre um pai e uma mãe que transcende o tempo. O que me satisfaz é o amor de Cristo em mim. O que me satisfaz é a identidade que eu tenho em Cristo, de nova criatura, é quem eu sou, não é como eu estou. Como eu estou muda, mas quem eu sou em Cristo não muda. Isso é bem diferente. São duas cosmovisões completamente diferentes. Eu vou resumir assim. Pós-modernidade se posta, então, como um questionamento. Ela está questionando. Por isso que ela nos dá ótimas oportunidades. Porque a pós-modernidade pergunta, ela inquire, e ela não dá as respostas. E aí nós podemos chegar e dar as nossas. Num campo pluralista que vai ter que nos engolir. Porque o campo é pluralista. Ele vai ter que ouvir os batistas regulares. Porque nós estamos ouvindo eles também. Então, essa é a oportunidade de ouro que nós temos. Eu tenho vivido algumas experiências dentro da academia, fora da academia, e
Esse está gravando, eu posso ser denunciado depois. Mas essa graduação, fiz uma graduação incompleta, né, em letras, já depois da teologia e depois fiz um mestrado em letras. A universidade, para quem conhece o Cariri, alguns conhecem, né? A Universidade Regional do Cariri não é um lugar muito bom para um cristão estar andando. As próprias pichações, né, nas paredes, tem uma lá que tem um cristão com uma cruz, na ponta da cruz há uma espada matando um homossexual com aquela cruz. Então, é para você entender o clima que nós vivemos lá. Enfim, depois no café a gente conversa alguns detalhes, né? Mas eu tive essa oportunidade de conhecer um pouco, ao vivo, do que essas pessoas estão pensando, especialmente na graduação. A graduação nós temos jovens entrando ali, 17, 18 anos, ouviram algumas coisas no ensino médio, chegam com certas ideologias sem nem pensar, nem estudaram, nem leram nada, mas acreditam. E acreditam de todo o coração. É interessante que mesmo num clima pós-moderno, nós podemos utilizar estratégias modernas para pregar o evangelho. Houve uma discussão, uma vez na sala de aula, sobre aborto, né, e tudo mais, sempre há. E o professor estava defendendo a questão do aborto, saúde pública e tudo mais. E aí eu levantei e fiz uma pergunta. Eu disse, professor, o senhor sabia que nos Países Baixos a síndrome de Down está quase excluída das estatísticas? Ele sabia. Ele sabe por quê? Porque o aborto a qualquer momento é permitido. Quando a mãe descobre que seu filho tem essa síndrome, então ela aborta. O senhor concorda com isso? Aí eu matei ele. Por quê? Eu coloquei ele num xeque-mate porque ele defende as minorias. E ele defende o aborto a qualquer momento, por qualquer razão. Ele disse, a gente conversa sobre esse assunto na próxima aula. Nunca conversou. Mas a gente pode usar o senso comum. Eu não usei nada mais do que senso comum. Uma informação que a gente pega num jornal, numa coisa, numa revista, usa o senso comum e relativiza os relativizadores. Pergunta, é isso mesmo? Você acredita? Você chega às últimas consequências do que você pensa? Outro momento muito interessante foi quando ele estava falando sobre um exemplo de um homem que foi defender uma mulher de uma agressão masculina, e ao defender essa mulher, ele puxou uma arma, né, para defendê-la com sua arma contra outro homem que seria o agressor. E ele disse, o que é que vocês acham disso? Eu disse, meus parabéns para esse homem que defendeu. Disse, de jeito nenhum, o porte de armas e tudo mais. E é interessante que as feministas da sala me apoiaram naquele dia. Disse, não, tem que defender mesmo. É com arma mesmo, machista tem que morrer. Eu disse, é cada coisa, né? Um pastor branco, heterossexual, estava ali unido com feministas, é uma união improvável, contra um professor que não estava dentro do realismo, dentro do senso comum. Foi interessante. Isso abriu até um diálogo, onde nós pudemos falar de Jesus para aquelas pessoas. Existem oportunidades. A gente precisa ser perspicaz. Fechando o nosso círculo aqui, entendendo que é um questionamento, um confronto direto, a narrativa iluminista é o antissistema, é o antipensamento. Pensemos como isso nos atinge, inclusive na nossa teologia. A teologia é profundamente marcada pela pós-modernidade, infelizmente. Nós temos uma teologia hoje, um desenvolvimento teológico muito focado no social, ou seja, na pobreza, nas narrativas de opressão, do colonizador e do colonizado. Você vai ver muito isso nos estudos, a decolonização, os estudos decoloniais. E é interessante pensar que na academia não se fala mais de pós-modernidade, se fala de estudos culturais. Esse é o termo que a gente usa em letras e em outras áreas de humanas. São estudos culturais. Por quê? Agora a gente vai pensar a partir de uma narrativa feminista. Vamos interpretar um texto a partir de uma narrativa feminista. Você lê Dom Casmurro a partir de uma narrativa feminista, você vai dizer que o narrador é machista. Porque ele sempre está dizendo que Capitu é traidora e tudo mais, é dissimulada. Então você diz, olha, o narrador é machista. Então você parte de um... E é interessante que a pós-modernidade admite isso. Você coloca um óculos, coloca o óculos do racismo, dos estudos raciais, coloca um óculos dos estudos decoloniais, interpreta. Pode fazer o que você quiser, está livre. Mas isso não.
A modernidade não deixava. Porque para a modernidade você tem que usar um óculos só. O óculos da razão. Agora está tudo liberado. Inclusive o óculos cristão. Isso é um problema e uma bênção ao mesmo tempo. Mas a gente tem um problema na hermenêutica. A hermenêutica é a arte de interpretar os textos. A hermenêutica foi profundamente marcada pela pós-modernidade, especialmente com Derrida e outros franceses, né? Peixot e Foucault. Mas esses franceses trouxeram a relativização do texto e isso atinge a Bíblia também. O texto diz aquilo que você quiser que ele diga. Leia lá Jesus multiplicando os pães. Você pode ler como marxista. Jesus está fazendo o quê? Distribuição de renda dos ricos para os pobres. Jesus pegou um pão do rico, os pães de um rico, um menino, não sei como ele era rico, mas redistribuiu para os pobres. É distribuição de renda. É isso que eles fazem, né? Primeiro, eles tiram a religião, eles tiram o transcendente do texto. Deus é uma ideia, Israel é uma construção social, igreja também, e aí eles modificam a hermenêutica, a interpretação. E também a questão da narrativa. Irmãos, a Bíblia nos oferece uma metanarrativa. O que é isso? É uma história que explica o todo, do início do mundo até o fim do mundo. Do início das nossas vidas até o fim de nossas vidas. Metanarrativa é aquela história que pretende se explicar todas as coisas. A pós-modernidade não aceita isso. Não existem metanarrativas. Toda metanarrativa, na verdade, ela é mal intencionada. Ela quer te enganar. E aí você precisa estar atento. Mas a gente precisa vencer essa questão lembrando que as narrativas existem, inclusive uma metanarrativa que é as escrituras. Pluralismo. Bora lá. Estão acordados? Eu vou mandar já se levantar e bater palma e fazer alguma coisa, se esticar. Bater palma não. Mas vou já mandar você, só se tiver alguém fazendo aniversário. Mas você esticar aí para você não dormir e prepara a tua Bíblia que a gente vai ler a Bíblia, viu? Deixa eu só explicar um pouquinho mais aqui. Pluralismo seria, eu falei de existencialismo, é um ponto muito importante, mas o pluralismo seria a marca da nossa época. E a gente tem que pensar nessa transição. Veja aí, né? Uma corrente com um elo de um grampo. Porque a transição do secularismo, que é tirar a religião da arena pública, para o pluralismo, que é trazer várias religiões, várias opções para o mercado, a transição entre essas cosmovisões ela é muito frágil. Porque nem o secularismo explica as escrituras, muito menos o pluralismo. Pense no pluralismo da seguinte maneira. As pessoas seguem a religião que quiserem e elas respeitam a sua religião e para elas tanto faz. Isso é um desafio tremendo para o evangelismo, né? Nós vamos evangelizar e as pessoas não se contrapõem mais ao evangelho. Elas dizem, tá bom que você vive assim, é tão bonita a sua crença, mas eu tenho outra. E que bom que você se sente bem na sua igreja. Isso traz alguns desafios para nós, precisamos pensar. Carson diz que, e se você quer ler um teólogo bom bíblico, teologia bíblica, que fala sobre a pós-modernidade, leia Donald Carson. Você pode ler o livro Deus Amordaçado e você pode ler o livro A Verdade. Procura esses livros, você vai ver um teólogo bíblico falando. E tem outro que é maravilhoso, a Intolerância da Tolerância. Que esse problema que a pós-modernidade diz que é tolerante, que aceita todas as religiões, mas não aceita o cristianismo, no final das contas. É a intolerância da tolerância. A secularização, então, se refere a quê? Segundo Carson, ao processo por meio do qual setores da sociedade e da cultura são tirados do domínio das instituições e dos símbolos religiosos. Já pensando no pluralismo, aí nós temos outro autor muito bom que eu indico, Os Guinness. Então, procura os livros dele, você vai ser abençoado. Diz que o pluralismo é o processo por meio do qual o número de opções na esfera privada da sociedade moderna se multiplica rapidamente em todas as esferas, em especial na esfera de visão de mundo, das fés e das ideologias. É o supermercado das religiões. Você entra no supermercado e tem várias opções para você consumir. Escolha. Qual é que combina com você? É a multiplicação da oferta. Isso é bom para o cristianismo? É bom estar em uma sociedade pluralista, inclusive muito parecida com a Roma do século I? É bom, porque nós não somos perseguidos por a nossa fé, nós podemos compartilhá-la. Existem certas intolerâncias aqui e acolá, mas o Estado não nos manda prender por estarmos pregando a palavra de Deus, pelo menos aqui no Brasil. Então, isso é bom. Por outro lado, o pluralismo traz um dilema para o cristianismo, que é as pessoas relativizarem a nossa fé, sendo que a nossa fé é exclusivista. Nós entendemos que a fé cristã exclui todas as outras visões de mundo. Nesse sentido, nós somos intolerantes. Precisamos crer em um Deus triuno, precisamos crer na palavra de Deus, precisamos crer no Evangelho para entrar no céu. Se não crermos, não vai ter essa de eu escolhi essa, eu escolhi aquela. Não tem isso. O julgamento é prático, ele é específico. Então você tem que pensar na pluralidade, no pluralismo nesse sentido. Vamos então chegar à cultura, eu acho que é o ponto que mais nos toca, porque você talvez não esteja ou não entenda que está imerso nessa filosofia, parte mais filosófica. Mas na parte cultural, tenho certeza que você está. Ou sendo influenciado, ou ouvindo esses discursos e prestes a ser influenciado. Falei no início que a cultura é uma atmosfera inescapável. Mas que, por outro lado, a teologia cristã, bíblica, vai oferecer respostas corretas, concretas, para toda e qualquer cultura. Pense no conceito de cosmovisão. Como é que você fundamenta a sua visão de mundo? Como você enxerga o mundo? Como você interpreta o mundo? Eu gosto desse esquema aqui. Eu preciso de um designer para me ajudar depois a melhorar esse esquema. Mas é uma cebola, né? Esse é o Timothy Keller que traz também do seu livro Igreja Centrada. É uma cebola. No centro está a cosmovisão. Nas adjacências está conjunto de valores. O que é considerado bom? O que é considerado verdadeiro? O que é considerado belo? Que são os três fundamentais, né? Bom, verdadeiro e belo. Isso fundamenta de maneira profunda a nossa cosmovisão. Isso nos leva às instituições de uma cultura, ou seja, a sua jurisprudência, a sua educação, sua vida familiar e seu governo. As instituições, elas são reflexos de pressupostos. O governo age de acordo com os pressupostos de uma nação, numa democracia, né? Espera-se. Porque senão não votaria em tal governante se ele não refletisse os seus anseios. Às vezes acontece. Mas as instituições são parte da cosmovisão e constroem cosmovisão também. E por fora nós temos os costumes, comportamento, comida que você gosta de comer, a roupa que você veste, as músicas que você ouve, os filmes que você assiste, bens materiais, ambiente construído. Tudo isso constrói a cosmovisão de alguém. É para você entender que você mesmo, você convive com si mesmo desde que nasceu. Saiba que você não se conhece por completo. Você é um ser extremamente complexo. Seus pais não te conhecem. Se tu é casado, teu cônjuge não te conhece por completo. Por quê? Primeiro porque você é a imagem e semelhança de Deus. Você reflete um ser eterno. E por outro lado, essa é a parte boa da sua complexidade. Você é muito maior do que você parece. Mas também você é muito menor do que você parece, por causa do pecado no teu coração. Pecado é que complica as coisas. A gente é complicado por causa do pecado. E aí é que está. Nessa sua complexidade, não ache que a conta já está fechada, que você já sabe quem é, que você já sabe viver, que você já está muito livre da influência da cultura ao seu redor. Deixa eu te dar uma boa notícia e uma má notícia. Você não está livre. Você está sendo influenciado todos os dias aqui. Tem que fazer uma pesquisa mais profunda, mas quem é que tem Instagram aqui? Levanta a mão. Quem é que tem Twitter? Levanta a mão. X. X. Pobres criaturas mortais. Eu criei um Twitter e me arrependi. É um lugar muito tóxico, né? Misericórdia. Quem é que tem TikTok aqui? Os crentes não vão ter coragem. Tô brincando. Quem é que tem TikTok aqui? Não, eu não vou julgar. Não. Não, mas você pode usar para o bem, né? Dá para usar para o bem. Mas perceba que todos nós aqui, tirando produtos culturais, filmes, músicas que nós ouvimos, podcasts e tudo mais, todos nós aqui temos redes sociais. Então eu posso dizer com toda certeza que nossas influências são muito parecidas. O algoritmo que nos leva é um algoritmo muito parecido. E saiba de uma coisa, esse algoritmo não é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o que deveria nos guiar. E muitas vezes o que nos guia é o algoritmo. Quantas horas nós passamos de frente para um celular? Quantas horas nós passamos de frente para uma tela, de um tablet, de um computador, de uma televisão menos? Quantas horas? Nós temos gastado cada vez mais tempo nisso, dizem as estatísticas. Então, sim, nós somos muito influenciados. Nós gastamos mais tempo com isso do que na igreja. Sim, nós somos muito influenciados. Não adianta dizer que não. Isso está construindo o nosso caráter. Pouco a pouco, está construindo a nossa cosmovisão. Primeiro ponto que eu diria dentro de uma cosmovisão moderna, pós-moderna que nos atinge, é o misticismo. Quantas pessoas acreditam em signo por aí? Inclusive cristãos, né? Cheio. A pós-modernidade trouxe essa questão. As pessoas não são mais ateias. Elas são místicas. Quando você está doente, elas dizem assim, eu vou mandar boas vibrações para você. Estou mandando boas vibrações. O que é isso? O universo conspira ao nosso favor. Isso é nova era. Nova era já passou, o negócio do passado, né? Mas isso é nova era. Isso é misticismo. E as igrejas estão cheias. Está gravando, não posso falar. Mas, especialmente essas igrejas que têm nomes americanos, né? Com igreja que se chama church. Que eu não entendo bem. Igreja não é church, não? Ariano Suassuna morreria com isso, né? Ele ficaria extremamente decepcionado. Mas, irmãos, está cheio de misticismo. Eu digo isso porque eu tenho recebido pessoas dessas igrejas. Elas vão, elas se empolgam com a estética, uma estética muito norte-americana, né? É muito escura. E perceba que a própria escolha de ter uma igreja escura, ela é ideológica, porque enfatiza o individualismo. Você não quer ver quem está do seu lado. Você quer ter o seu momento de adoração particular e deixar extravasar tudo que você tem no seu coração. Você não está nem aí para o seu irmão. Você está lá sozinho, porque você não é igreja. Você passa a semana trabalhando, você chega lá, extravasa e vai embora. E próximo domingo, vamos ver, se eu precisar, eu volto. Essa é a questão. Termos gerais, tem pessoas boas? Tem. Mas muitos, temos recebido muitos que estão cansados. Porque tem uma hora que o carisma do pastor cansa. Que ele não tem púlpito, né? É toda uma escolha estética, ele tem uma mesinha aqui, e ele anda pelo palco, ele é um apresentador de palco. E ele tem toda a retórica de um apresentador de palco. Tem uma hora que cansa. E as pessoas estão querendo Bíblia. E elas estão procurando. Saiba, elas estão procurando no YouTube. Pessoas chegaram lá através do YouTube, de Instagram. Elas entraram no Google e disseram, me mostra uma igreja bíblica, que eu não conheço. E elas estão procurando. Graças a Deus que Juazeiro está cheio de igrejas bíblicas, Juazeiro do Norte. E Fortaleza também, esperamos que cada vez mais. Nós possamos sobrecarregar mesmo de igrejas. E assim nós possamos ter essas opções para essas pessoas que estão sedentas. Uma das questões que você tem que perceber é essa. As pessoas estão sedentas. Elas querem conhecer, mas muitas vezes elas não têm a oportunidade, nem quem diga a elas. Isso me leva a outra questão que nos atinge muito. Iletramento. É a palavra bonita para analfabetismo bíblico que os cristãos têm, especialmente cristãos pós-modernos. Eles não estão muito preocupados com a escola bíblica dominical, eles não estão muito preocupados com conhecimento. Importa o que eu sinto, importa que eu chorei na hora do culto. Isso leva a um iletramento horrível. Existe um judeu chamado Dennis Prager, ele fala em vários podcasts, conservadores e tudo, e ele fala algo que me dói muito, ele diz assim, olha, eu sou judeu, eu sou de uma religião do livro, eu tenho livros, minha biblioteca é cheia, todos os judeus que eu conheço são assim. Eu chego na casa dos cristãos e eu fico impressionado porque tem uma estante com 6, 7 livros ali só para tirar foto, né? E os livros são 10 regras para uma vida melhor, casamento blindado, quem mexeu no meu queixo, no meu queijo, sei lá, são livros de autoajuda. E é isso que os cristãos leem. Os cristãos não estão lendo. Eles acham que só pastores têm que ler. Só teólogos têm que ler. Não parece que eles estão numa religião do livro. E eu amo quando John Piper fala isso. Deus escreveu um livro. Isso me impressiona todas as vezes. Como é que pode? Deus escreveu um livro. E eu não amo um livro? Deus escreveu um livro. Não se esqueça disso. E o próprio Dennis Prager, entenda a linguagem dele. Talvez você não consiga ler, mas eu vou ler para você. Os liberais estão falando em pluralismo, mas não é isso que eles querem dizer. Os judeus nas escolas públicas não se encontram com cristãos. Se encontra é ficar. É namorar, ficar. É, a tradução ficou assim, meio ruim mesmo. Os cristãos não se encontram com hindus. Ninguém se encontra com nada, ou seja, como explica o tempo todo aos judeus. Por que seus filhos fazem casamentos interreligiosos com tanta facilidade? Os judeus não se casam com cristãos. Os judeus não judeus se casam com cristãos não cristãos. É essa a realidade. Os judeus não se casam por nada com cristãos e que, por sua vez, não se casam por nada com judeus. Eles se entendem muito bem. Sabe por que judeus e cristãos casam entre si? Porque eles não afirmam nada. Eles têm tudo em comum. Nada. Isso não é pluralismo. Ou mais precisamente, esse não é o tipo de pluralismo, o empírico, mas é mais certamente o tipo de cultura pós-moderna que o pluralismo filosófico quer desenvolver. Por que que cristãos casam com não cristãos? A resposta de Dennis Prager, para os judeus também, é porque eles não creem em nada. Eles são cascas vazias. Por isso que eles se casam. Por isso que não dá problema o casamento. Porque doutrina, para eles, é algo do domingo. Não influencia na criação dos filhos, não influencia em nada. Por isso que eles se casam. Não cristãos casam com não judeus. Essa é a realidade. E um judeu falando isso me dói mais ainda. O terceiro ponto que nos atinge demais é o pragmatismo. E deixarmos que o pragmatismo influencie nas nossas vidas e na da igreja. O pragmatismo pode me levar a um tipo de fé que apenas o que eu faço é suficiente para me justificar diante de Deus. Ah, se eu fizer isso, fizer aquilo, Deus vai se agradar de mim. Ou pensar que a igreja só é boa se ela fizer certas coisas. E é isso que o mundo está empurrando para a igreja. O mundo está perguntando para a igreja, e aí, quantos sopões vocês fizeram para os moradores de rua? E aí, quantas campanhas contra o racismo vocês fizeram? Se não fizeram, não são relevantes. Não é a igreja de Jesus. O mundo está querendo nos dizer o que é ser igreja, o que é ser de Jesus. Eles dizem, isso é Jesus, isso é Deus. Misticismo, né? E isso às vezes nos leva a um pragmatismo. Ah, tenho que fazer, tenho que agradar para ser relevante, de maneira nenhuma. Os fins não justificam os meios. Cultura pop, extremamente, penetra extremamente em nossas vidas e muito profundamente, lembra que eu falei do intelectual do povo. Nós ouvimos esses discursos nos filmes, nos seriados. Eu já estou cansado da Netflix. A Netflix já está cansando, no modo muito explícito, como ela está empurrando certas pautas e os cristãos estão amando. Eu posso ser polêmico? Quando eu falei de Game of Thrones no passado, quase me mataram no Facebook, quase me mataram, porque eu tinha nudez, né, e tal. Eu escrevi um texto porque os cristãos não deveriam assistir Game of Thrones. Quase me matam. Parece que as pessoas não defendem Jesus, né, mas quando é para defender sua série preferida, é um... E agora saiu essa, principalmente eu vi irmãs, né, por aí assistindo. Bridgerton. Cheia de moralidade, pelo que eu ouvi falar. Cheia de sexualidade, sensualidade. O que é que os cristãos estão vendo lá? Qual a vantagem? Ah, porque eu gosto e tal. Não tem outra coisa mais interessante, não? Mais edificante? A cultura pop está nos destruindo por dentro. Nos destruindo. Trazendo discursos filosóficos de maneira muito recreativa e nós estamos aceitando. É como a criança que não consegue tomar comprimido, mas a gente coloca numa banana, né? O cachorro também, a gente coloca numa bananinha ali para ela engolir melhor. Isso acontece com a cultura pop. Tem um livro que, inclusive, se chama Engolidos pela Cultura Pop. Procura. Tem várias indicações, depois eu passo por escrito. Engolidos pela Cultura Pop. Isso me leva à última questão que nos afeta, a nossa cultura cristã, individualismo. Cristãos individualistas, que não vivem em comunidade, que não sabem o que é ser igreja, que não sabem o que é relacionamento. Isso tem suas ramificações, narcisismo, consumismo, mas eu quero que você pense em especial nas suas relações. Como a pós-modernidade tem te isolado, tem te feito alguém sozinho diante de uma tela fria. Isso não é viver. Isso não é viver. Você precisa sair, conversar, viver a vida, sair da casca, porque senão você vai morrer diante dessa tela, você vai morrer desnutrido de amor, de relações, de dificuldade, as relações são difíceis mesmo. A gente não pode se esconder aqui atrás. Relações vão causar atritos, na igreja vai ter atrito, e é bom que tenha. Se você começar a servir na igreja, você vai ter atritos com alguém. E isso é maravilhoso porque nos santifica, nos torna melhores, nos torna até mais amigos. Atritos são oportunidades que Deus nos dá de sermos melhores, de termos... Quantas amizades eu não comecei com um atrito? Eu era meio briguento antigamente. Mas muitas brigas viraram amizades que eu carrego até hoje. Brigas por teologia, né? Por um ponto. E Deus pode estar te chamando para isso. Afine o seu olfato. Seja perspicaz. Qual desses pontos que eu elenquei e outros que a pós-modernidade tem trazido está te afetando? E a Bíblia? Vamos abrir a Bíblia. Se preocupe não. Direto ao ponto. Eu quero ir para um texto direto ao ponto. Opa, já entreguei o texto. Mas... só para continuar o percurso, amanhã de manhã a gente vai para um texto paulino, que eu quero pensar como Paulo pensou a verdade, e a verdade como uma resposta ao relativismo hermenêutico e tal. O Evangelho é a verdade para Paulo em 2 Coríntios. Depois nós vamos para um texto joanino, Apocalipse, como a grande Babilônia, essa mãe das prostituições, ela é o vislumbre final do que já acontece hoje. Dessa sedução erótica, dessa sedução que se apresenta aos olhos dos cristãos. E nós vamos encerrar com o discurso de Paulo, fazendo uma ponte, né, em Atos 17, fazendo uma ponte para os pós-modernos. Mas façamos uma breve reflexão aqui em 1 João 2, 15 a 17. Pense em tudo isso, pós-modernidade que a gente trabalhou, que agora nós temos aqui. Vou terminar, pastor Pepe, tá no fim. Mas pense em todos esses conceitos. E como tudo isso é muito pernicioso para a sua alma. Agora, leia esse texto comigo. Vamos ler todo mundo junto, para você acordar? Está aqui, ó. Começa, não amem. Bora lá. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Para nesse versículo, a gente vai já para o outro. Não amem o mundo. Nós temos uma carta aqui, 1 João... onde desafios teológicos e culturais estão acontecendo em relação aos irmãos. Eu penso que o desafio cultural está fora da igreja e influenciou a teologia daqueles irmãos a ponto de dizerem que Cristo não veio em carne. Uma heresia que surge de uma filosofia fora da igreja. Então João está muito preocupado. João é pastor, tem coração de pastor. Quer que aqueles irmãos permaneçam firmes, que eles cheguem no céu, na Jerusalém Celestial. E ele está dizendo, por favor, meus filhinhos, não amem o mundo, não caiam nessa armadilha. É extremamente tentador amar uma ideologia como essa, pós-moderna. Eu tenho conversado com um rapaz que ele quer ir para o seminário, mas ele tem lutas imensas. Ele leu Nietzsche e ele amou Nietzsche, no passado. Nietzsche é um livro que ele precisa rasgar no coração dele. É um livro que, literalmente, ele precisa queimar na fogueira do coração dele. Porque quando ele está se empolgando, quando ele ama o ministério, surgem dúvidas no seu coração. Será que eu estou me iludindo? Será que Deus existe mesmo? Eu disse, não dá para você ir agora. Não dá. Não dá. Crises acontecem. Francis Schaeffer, em certo momento do seu ministério, descreu de Deus. Teve um momento que ele não tinha certeza que Deus existia. O que é que ele fez? Deixou o ministério... deixou Edith Schaeffer no Labrie, foi para as montanhas dos Alpes Suíços e foi refletir. Não dava para ele continuar pregando daquele jeito. Foi refletir. Será que é só pelo ministério que eu estou dizendo que Deus existe? Será que é só pelo meu sustento? Será que é só porque eu já acreditei e é conveniente que seja assim mesmo? Se você tem crises, se o amor do mundo está falando muito alto no seu coração, eu te aconselho a ler 1 João. Leia 1 João. Perceba que o amor do Pai vence o mundo, vence o Espírito que há no mundo e nos faz vencedores nele, nos faz fortes nele. E se você quiser ler algo fora, leia A Verdadeira Espiritualidade de Francis Schaeffer, porque nesse livro ele narra a sua crise e o seu retorno à fé cristã. A Verdadeira Espiritualidade. Não amem o mundo é um sistema satânico, destruidor, nem as coisas que há no mundo. Os seus artefatos, os seus objetos. O mundo constrói ídolos para nos destruir. Dentre esses ídolos, nós temos um chamado pós-modernidade. É muito fácil para o cristão achar interessante, se deslumbrar. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu amo João, porque João não tem papas na língua. Ah, você ama o mundo? Pois saiba de uma coisa, você não é crente. O amor do Pai não está em você. Eu amo esse estilo direto de João. Isso nos leva ao próximo versículo. Todo mundo junto, de novo. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. A trindade satânica aqui que nos destrói. Existe uma trindade satânica lá em Apocalipse, mas existe uma trindade satânica em 1 João, que destrói a tua vida, que é substituto para a trindade de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. São os desejos da carne, são os desejos dos olhos e a soberba da vida. Vou falar um pouco mais sobre o desejo da carne e dos olhos amanhã, mas soberba da vida, alodzenia, é uma palavra muito pesada, tem lá em Tiago também, se refere àquele orgulho dos mercadores, no capítulo 4, que vão, dizem, nós vamos fazer negócios e tal, é soberba da vida. Isso indica que você está muito confiante de que esse mundo é a realidade última. Que você vai fazer negócios amanhã, e seu dinheiro é suficiente para tudo. Que Deus é uma realidade que te ajuda a viver, que te ajuda a vencer suas ansiedades. Ah, Deus é ótimo, Deus é terapêutico. Eu não preciso nem ir para o psicólogo. Eu vou para a igreja e me sinto bem. Amém. Mas não é só isso. Deus é lindo, Deus é belo. Amém, mas não é só isso. Porque se você continua amando a Deus, dizendo que ama a Deus, mas ainda vivendo debaixo dessa tríade, de novo, o amor do Pai não está em você. Soberba da vida é achar que esse chão é sólido o suficiente para me sustentar, sendo que não é. A pós-modernidade me ensina isso, inclusive. Tudo que é sólido desmancha no ar, disse Karl Marx. E isso me leva ao último versículo dessa noite. Todo mundo junto. Ora, o mundo passa, bem como seus desejos. Mas aquele que faz a vontade do Pai, permanece. Vontade de Deus permanece para sempre. Conectou com isso? Pós-modernidade indica essa fluidez, essa liquidez. E João concorda. O mundo passa. Ele é transitório. Nós pegamos um trem e esse trem está caminhando. A diferença é que as pessoas do mundo não sabem para onde esse trem vai. Se ele vai descarrilhar, o que é que está acontecendo lá dentro. Mas os cristãos sabem muito bem. Eles sabem a parada onde vão chegar. Por isso que eles podem permanecer. Esse é um grande assunto em Salmos, Provérbios, na sabedoria bíblica. Lembra de Salmo 1? Aquele que é injusto, impuro, ele é como palha que o vento leva. Ele não fica. Mas o justo, ele permanece no santuário de Deus. Ele é como uma oliveira plantada lá no santuário. Ele fica, ele dá frutos. A pergunta que nós temos que fazer para encerrar nossa reflexão, as perguntas que eu proponho para você são essas. Como a atmosfera da pós-modernidade tem afetado ou contaminado a tua vida? Faz uma lista, seja bem racional, todos que estão aqui, não só os jovens, faça uma lista. Então, como é que eu tenho sido afetado? Eu pensava assim e mudei meu pensamento, por quê? O que é que tem me levado a essa mudança de reações, de relações? Pense nas influências da sua vida. Segunda pergunta é, será que você é um pós-moderno na prática? Na teoria você é cristão, mas você está seguindo essa ideologia ou outra. Você está escolhendo, eu gosto do existencialismo. Eu gosto um pouquinho aqui desse pós-racionalismo. Muito cuidado, pense com base nas escrituras. Pense biblicamente. A partir da Bíblia, você pode enxergar as coisas com mais clareza. Terceira pergunta, como seu relacionamento com Deus está sendo afetado por esse zeitgeist, por esse espírito da época? E por último, como essa cultura tem impactado a igreja do Senhor Jesus? Não quero que você pense só em termos individualistas, mas em termos comunitários. Sua vida de igreja, como ela poderia ser melhorada caso você vencesse essas influências e vivesse aquilo que João está dizendo? Viva em Deus, porque vivendo em Deus e vencendo esses desejos do mundo, você permanecerá para sempre. Espero te encontrar amanhã para continuar pensando sobre essas perguntas. Também trazer as tentações que nós temos, de maneira mais específica, e a ponte que nós precisamos fazer com os pós-modernos. Amém? Baixa a nossa cabeça. Quero que você ore ao Senhor junto comigo. Faça tua oração, clamando ao Senhor que você não seja contaminado. A gente cantou sobre isso essa noite também. Que o nosso coração seja salvo, que o nosso coração seja resgatado dessas influências, desse ar venenoso que está ao nosso redor. Santo Deus, guarda o nosso coração da idolatria, guarda o nosso coração das influências filosóficas que nos afastam de Ti. E nós Te pedimos que tenhamos aquela pureza, aquela santidade, aquele cheiro de nova criatura que consegue andar por sobre a lama sem sujar-se, que consegue estar nesse mundo sem pertencer a esse mundo e podendo assim compartilhar com ênfase e ousadia o Teu Evangelho para aqueles que precisam. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém.